Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas! Estamos começando neste dia 8 de abril de 2018, a edição de número 922 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 14 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Torre de Moncorvo e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Carindé.
Portuguesa! Todo mundo ligado!
Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem lentão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar. Preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento. @zipmail.com.br.
Luzanet.
Navegar é preciso.
Portuguesa! Todo mundo ligado!
Navegar! Preciso! Notícias! Luzanet.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso Notícias, Luzanete, mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Cléo, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para você. E o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Cléo. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando, cada vez em um número maior. E vamos lá de notícias, Luzanete, Lourenço.
É, em São Paulo, 10 horas, 3 minutos.
E na lindíssima Lisboa, 14 horas e 3 minutos.
A função pública não irá ser aumentada em 2019.
A CGTP disse que o ministro das Finanças informou o Conselho Permanente de Concertação Social de que não haverá aumentos de salário em 2019, tendo a central sindical considerado inadmissível a posição do governo. Não se percebe que este governo esteja obcecado pelos números e a perder a sensibilidade social, disse aos jornalistas o secretário-geral da CGTP, Armênio Carlos.
O dirigente sindical afirmou que não se pode confundir descongelamento de carreiras para alguns trabalhadores com consequentes atualizações de salários com aumentos salariais para todos os trabalhadores, considerando que, com esta decisão, o executivo põe os trabalhadores em segundo plano, enquanto trata os credores da dívida pública nas palminhas.
Segundo Armênio Carlos, o programa de estabilidade prevê que só depois de 2020 possa haver aumentos de salários. sobre os motivos por não haver aumentos salariais em 2019, disse que o governo não aprofundou a discussão. Armênio Carlos terminou as declarações aos jornalistas a prometer um grande 1º de maio.
A informação dada pelo governo aos parceiros sociais de que não haverá aumentos salariais para funcionários públicos em 2019 foi confirmada aos jornalistas também pelos representantes da UGT.
Navegar! Navegar! É preciso!
4 dias de Eurovisão esgotam hotéis em Lisboa.
Falta pouco mais de um mês para o Festival Eurovisão 2018 e os principais hotéis de Lisboa estão quase esgotados. Para o evento, que decorre entre 8 e 12 de maio, são esperados perto de 27 mil turistas, a que se somam 1.500 pessoas das 42 delegações representadas no festival e igual número de jornalistas. Para se ter uma ideia do alcance internacional e do impacto no turismo, os números equivalem a cerca de metade do recorde alcançado na última Web Summit, que trouxe 50 mil pessoas de 170 países.
Agora, durante os 4 dias de maio, prevê-se que Lisboa vá receber mais de 37% de visitantes estrangeiros do que no mesmo período do ano passado, revela um relatório da eDreams, agência internacional de viagens online. Um número bastante superior à subida de 20% que registrou Kiev no ano passado, quando recebeu o festival.
O estudo adianta que a principal origem nos voos é da França, representando 29,2% dos passageiros com reservas para essa semana. A Alemanha é a segunda origem, com 18%, e Espanha, com 10%, completa o top 3. Dado o crescimento da procura, as companhias aéreas aumentaram em 18% os preços médios dos voos para Lisboa.
Fenômeno idêntico sucedeu com o alojamento. O Tivoli Oriente, do grupo Minor Hotels, é um dos hotéis oficiais da Eurovisão e está praticamente lotado durante a semana em que se realiza o festival, adianta Rui de Souza, diretor regional. Com taxas de ocupação próximas dos 100%, estão também os dois hotéis do mesmo grupo na Avenida da Liberdade. Rui de Souza reporta um crescimento do preço médio por quarto de 15% face ao mesmo período do ano passado, que justifica a realização do evento, mas também pelas renovações recentes dos hotéis.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas 7 minutos.
E no Porto, 14 horas e 7 minutos.
Cientista Elvira Fortunato conquista a bolsa de 3,5 milhões de euros.
A cientista portuguesa Elvira Fortunato conseguiu um financiamento de 3,5 milhões de euros que permitirá instalar um laboratório com o qual ela espera poder apresentar um trabalho de referência internacional.
A cientista do Departamento de Ciência dos Materiais da Universidade Nova de Lisboa obteve uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação com um valor máximo de 3,5 milhões de euros, atribuída pela primeira vez para Portugal, de acordo com a informação divulgada em comunicado.
Elvira Fortunato, que dirige o Centro de Investigação de Materiais do Laboratório Associado I3N, afirma em declarações citadas no documento que se trata de um sonho tornado realidade depois de ter submetido no ano passado a proposta agora contemplada.
Com o projeto intitulado Multifunctional Digital Materials Platform for Smart Integrated Applications, o DigiSmat, propõe-se a revolucionar não só a forma como se fabricam circuitos integrados e componentes de eletrônica, sem recurso ao silício e explorando materiais amigos do ambiente, com propriedades excepcionais à nanoescala, mas também a possibilidade de ter o mesmo dispositivo a desempenhar mais do que uma função.
Navegar é preciso!
Danilo falha o Mundial e pode deixar Porto sem jogadores na seleção.
Péssimas notícias para o Futebol Clube do Porto e para a seleção nacional. Danilo Pereira sofreu uma rotura parcial do tendão de Aquiles da perna esquerda e vai falhar o que resta desta temporada, incluindo o Mundial 2018.
O médio portista de 26 anos reapareceu em campo na segunda-feira no Restelo, depois de ter estado afastado dos relvados desde 24 de janeiro, quando se lesionou no jogo diante do Sporting para as meias finais da Taça da Liga. Contudo, surgiu um novo problema físico, que é a informação veiculada pelos Dragões, não esclarece se aconteceu no jogo frente ao Belenenses ou em treinos posteriores.
Novas informações, nomeadamente relativas ao tempo de paragem do Internacional Português por 27 vezes, um gol, serão reveladas após a informação cirúrgica. Danilo Pereira, contratado ao Marítimo no verão de 2015, é constantemente associado a uma possível transferência para uma das principais ligas europeias. Ao que tudo indica, essa hipótese não será certamente concretizada na próxima reabertura de mercado.
Já a seleção portuguesa de futebol de sub-19 qualificou-se para a final do europeu da categoria de 2018 ao golear a República da Irlanda por 4 a 0 na terceira rodada do grupo 8 da Ronda de Elite. A fase final do Campeonato da Europa de sub-19 de 2018, que tem o sorteio marcado para 30 de maio, realiza-se na Finlândia de 16 a 29 de julho.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Torre de Moncorvo, conselho que será enfocado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 11 minutos.
Vamos agora à hora do Oba, Nelson. Festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo.
Sempre muitas festas. Hoje, o Arouca São Paulo Clube realiza mais uma bacalhoada a partir do meio-dia, com bacalhau, logicamente, e outras opções também. Como atração, apresentação da tocata musical Catiquero. Informações e reservas pelo telefone 2455-1000.
Na próxima terça-feira, dia 10 de abril, às 19 horas, o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo inaugura a primeira exposição individual no Brasil do artista português Nuno Souza Vieira, Instruções para Pensarmos Juntos. A mostra é gratuita e ficará em cartaz até 28 de abril, de segunda a sábado, fazendo parte do calendário prévio do Experimenta Portugal 2018. O consulado fica na Rua Canadá, número 324, no Jardim América. Realização do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, do Cônsul-Geral Paulo Lourenço, e a curadoria de Isabela Lenze.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisoarobazipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Torre de Moncorvo. Na história, o último capítulo, o décimo capítulo do Castelo de Bragança. Vamos também falar do futebol português. Golaço do Cristiano Ronaldo, hein?
Nossa,
que coisa! E também da nossa Lusa do Carindé. Mas agora é hora de música maravilhosa, portuguesa! Música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você que está ligado no 740 AM da Trianon e no 810 AM da Universal de Santos, no Navegar é Preciso. E também aos aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 8 de abril, está fazendo aniversário minha tia Carmen. Um beijão para ela. Na terça-feira, dia 10 de abril, minha prima Marli também fazendo aniversário. Um beijo para ela. E no sábado, dia 14, os irmãos Vanessa e Rodrigo Ceni, do jornal Mundo Lusíada, fazendo aniversário.
Parabéns
para eles. Vamos ouvir Maria da Fé, Até Que a Voz Me Doa.
carrado. Cantarei até que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa.
Navegar,
navegar,
é preciso.
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Portuguesa! Todo mundo ligado!
Navegar!
Navegar!
É preciso! Redescobrindo a comunidade.
Lentejo, à beira do...
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos. Estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Com muita alegria, Paco Bandeira ao fundo, à beira do Guadiana, vamos viajar até Torre de Moncorvo.
Pertencente ao distrito de Bragança, o Conselho de Torre de Moncorvo situa-se no sopé da Serra do Reboredo, na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Conselho ocupa uma área de 532 km², distribuída por 17 freguesias. Faz fronteira norte com os conselhos de Vila Flor, Alfândega da Fé e Mogadouro, a sul pelo Rio Douro, a leste com Freixo de Espada Cinta e a oeste com Carrazeda de Anciães.
Torre de Moncorvo teria nascido de uma remota vila da Alta Idade Média, designada Vila Velha de Santa Cruz de Vilariça. No princípio do século XIII, a vila de Santa Cruz de Vilariça dava sinais de relativa vitalidade, pois recebeu de Dom Sancho II, em 1225, uma carta foral que lhe concedia importantes isenções e regalias fiscais e penais.
Só a partir do tempo de Dom Diniz, no pensar do erudito padre Francisco Manuel Alves, Moncorvo adquire o seu incremento. Este rei concede-lhe foral em 12 de abril de 1285, passando então o conselho a ter nova sede e nova designação, que seria o Conselho de Torre de Moncorvo. Nelson, já chegamos lá no distrito de Bragança. Como é que fizemos para adentrar Torre de Moncorvo, hein?
Saindo do porto, deve-se pegar a autoestrada A3, sentido Braga, até sair na autoestrada A4. Pegando posteriormente a IP4 e, por fim, a IP2, percorrendo uma distância aproximada de 230 quilômetros até Torre de Moncorvo. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer.
A época das amendoeiras em flor, no final de fevereiro e início de março, é a altura de maior afluência turística ao concelho, sendo então promovidas várias atividades culturais e recreativas. Como espaços de lazer, destacam-se a Praia Fluvial da Foz do Sabor, o Jardim de Moncorvo e o Miradouro de Cardanha e a Deganha no Vale de Vilariça. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Torre de Moncorvo, hein?
Além de muitas memórias, destacamos os cestos de vime, as colchas de rendas e o objeto de lareira em ferro. Festas e eventos.
Destaques para a festa de São Sebastião no terceiro domingo de janeiro, a festa da amendoeira em flor entre os meses de fevereiro e março e a festa de Santa Leocádia a 10 de junho. Nelson, 10 horas 22 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Torre de Moncorvo.
Os destaques são as favas guisadas com chouriço, o cozido à transmontana, a caldeirada de feijão frade e a posta grelhada.
E os docinhos, Nelson?
Ah, e tem as amêndoas cobertas e os doces de abóbora com amêndoas.
Nelson, quem quiser maiores informações de Torre de Moncorvo, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo. E o endereço eletrônico é www.cm-moncorvo.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Torre de Moncorvo. E vamos de mais música nesta manhã maravilhosa em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados no 740 AM da Trianon e no 810 AM da Universal de Santos, no Navegar é Preciso. Mais uma vez aos aniversariantes da semana, hoje minha tia Carmen, na terça-feira dia 10 minha prima Marli, no próximo sábado dia 14 a Vanessa e o Rodrigo Ceni do Mundo Lusíada. Vamos ouvir com Roberto Leal, Procurando Tu.
Opa! Todo mundo ligado! Morena, tudo onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenha pena se é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou transmontano, eu sou beijador. Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou transmontano, eu sou beijador. Morena, diz onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu,
procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Chega pra perto, me dá uma roxa, que eu já tô roxo de tanto roer. Acendo o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só faltei morrer. Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo sofrer. Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo sofrer. Morena, digo, onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Portuguesa,
todo mundo ligado.
Navegar, navegar, é preciso.
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Todo mundo ligado.
Navegar,
navegar,
é preciso. Redescobrindo a comunidade.
E vamos voltando aqui com a história de Portugal dentro do Redescobrindo a Comunidade. Hoje, último capítulo de que, Lourenço?
Do Castelo de Bragança. Hoje, mais especificamente, uma bonita história ainda, por que chama Torre da Princesa, né?
Pois é, Lourenço, é uma lenda conhecidíssima lá em Bragança. O motivo do nome da torre chama-se Torre da Princesa. E num tempo em que Bragança ainda não se chamava assim, já lá havia o Castelo de Benquerença, onde vivia com o senhor desse castelo uma linda princesa órfã, sua sobrinha. A princesa apaixonou-se por um nobre e valente cavaleiro que também gostava muito dela. Este cavaleiro, porém, pertencia a uma família pobre e sabia que nessas condições não podia aspirar a casar com a princesa. Por isso, decidiu partir em busca de fortuna noutras paragens, prometendo-lhe só voltar quando se sentisse digno de a poder pedir em casamento ao seu tio.
Passaram-se anos com a princesa à espera do seu cavaleiro e recusando todas as propostas de casamento que lhe apareceram. Farto desta situação, o seu tio decidiu casá-la com um nobre, seu amigo e muito rico. Quando o tio apresentou a sobrinha ao pretendente, ela imediatamente lhe disse que o seu coração pertencia a outro que havia de voltar um dia, o que deixou o tio e o seu amigo furiosos.
Vendo a princesa recusar todas as propostas de casamento que lhe faziam nobres cavaleiros, seu tio, alarmado, mandou-a vir à sua presença. Ela sentiu que a hora das explicações tinha soado. Apressou-se, pois, a ir ter com o tio, poderoso senhor daquelas redondezas. Mal a viu aproximar-se, serena, delicada, de olhos baixos, o castelão não se perdeu em preâmbulos.
Minha sobrinha, insisto junto de vós neste ponto que me parece bem importante. Deveis casar. Com uma lentidão quase enervante, a donzela foi erguendo os olhos até os fixar no rosto austero do tio. Depois, numa voz simples, respondeu apenas: impossível. Ele deu um salto da cadeira e disse: impossível? Como vos atreveis? Imperturbável, ela continuou: é o mesmo que vós dizer uma vez mais que meu coração já não me pertence.
Mas logo o seu tio pensou numa solução para obrigá-la a casar. E para isso, durante a noite, disfarçou-se de fantasma e entrou nos aposentos da sobrinha por uma das duas portas que estes tinham, assustando-a e dizendo-lhe que caso ela não casasse com um amigo do seu tio, sofreria durante toda a vida enormes desgraças e toda espécie de tormentos.
A princesa, naturalmente aterrorizada, estava quase a prometer ao fantasma que casaria com um amigo do tio, quando a outra porta do quarto se abriu. Por essa porta, apesar de ser de noite, entrou um raio de sol que iluminou o falso fantasma e denunciou a mentira do tio da princesa. A partir de então, a princesa nunca mais foi obrigada a quebrar a sua promessa e passou a viver recolhida na torre que ficou para sempre lembrada como a Torre da Princesa. E aquelas duas portas ficaram a ser conhecidas pela Porta da Traição e a Porta do Sol.
Olha só que história bonita, história de amor lá da Idade Média, a princesa e a Torre da Princesa. E assim fechamos todos esses capítulos da história de Portugal, falando do Castelo de Bragança. Agora é com você, Cléo.
Portuguesa! Todo mundo ligado!
Navegar!
Navegar!
É preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet! Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Todo mundo ligado.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Lindo hino português ao fundo, anunciando o futebol português na terrinha. E vamos falar já com o Emílio. Alô, Emílio.
Alô, Nelson. Alô, Lourenço. Não sei quem tá na...
É o Cléo.
O Cléo, ouvintes. Bom dia, estamos aí.
E tá a Grace aqui também nos visitando.
Ô, Grace, muito bom. Um beijo.
É, Emílio, vamos aos destaques da semana do futebol português. O que que está acontecendo no seu esporte, Emílio?
Falastrão Bruno de Carvalho, se dá uma de OTD, sem gabarito pra isso. Então, ele gerou a revolução no esporte com a noite do Leão Bravo. O que aconteceu? O esporte, já adiantando, jogou essa semana com o Atlético de Madrid, perdeu por 2-0. Primeiro gol do Atlético saiu logo no comecinho, aos 3 minutos, o tal de Coates, o zagueiro uruguai, deu uma bola cruzada lá, Toninho Cereza, à frente da zaga, o Diego Costa roubou, tocou pro Coque, o Coque passou pelo Rui Patrício, fez 1-0, depois, por volta dos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, uma bola alçada no meio de área do Sport, foi a vez do Mathieu furar a bola sobrou pro Griezmann, ele fez 2-0. No final do primeiro tempo, o Gelson Martins perdeu um gol feito. e depois no apagar das luzes, já nos acréscimos, debaixo, dentro da pequena área, debaixo do gol, o Romero perdeu um gol que poderia mudar a história do jogo. O Bazdós e o Coentrão, que já estavam pendurados, tomaram o segundo amarelo. O Sport perdeu por 2-0, vai a campo na próxima quinta em Lisboa, sem esses dois jogadores e precisando fazer no mínimo dois para levar para a prorrogação ou três para vencer. O que, que aconteceu então?
Jogo duro, hein, Emílio?
Jogo duro, o Sport não jogou mal, mas essas falhas, claro, que acontecem, foram cruciais para a derrota leonina. Aí logo depois da partida, o falastrão do Bruno de Carvalho veio a público no seu Facebook colocando que é um absurdo jogadores internacionais como o Coates e o Mathieu terem falhas ridículas que prejudicaram o Sport. Também é um absurdo o Coentrão Bazdós forçarem o segundo amarelo para não jogarem a partida seguinte.
Ixi.
Foi pesado, ele poderia ter feito isso internamente, na minha opinião, mas não publicamente, ainda mais porque tem a partida de volta, né, Nelson?
Tá dando uma de Trump aí, colocou nas redes sociais, criando um mal-estar incrível, né, Emílio?
Partida de volta, ainda poderia acontecer muita coisa. O que é que aconteceu? 19 jogadores do Sport, quase todos, William Carvalho, Rui Patrício, Coentrão, Gerson Matias, Bruno Fernandes, Brian Ruiz, Rubem Ribeiro, Dubiá e mais outros, fizeram um manifesto. Nesse manifesto longo, eles disseram que eles honram a camisa do Sport, honram as seleções que defendem e que ficaram chateados com a falta de apoio do presidente e com o fato dele não resolver a situação internamente e vir a público fazer isso.
É realmente lamentável a atitude do Bruno de Carvalho. Eu acho que é a pior aí da história aí do esporte, né, Emílio?
Eu apoio a atitude dos jogadores, eu só sou contra eles terem publicado isso. Eu acho que eles deveriam mandar essa carta em off pro presidente, entendeu? Resolver internamente. Aí, de bate-pronto, o Bruno Carvalho colocou que, ah, é, então agora os meninos mimados e amuados vão pagar pelo que estão fazendo. E suspendeu os 19 jogadores.
Que beleza, hein?
Ainda suspendeu também o Bazdós, que nem assinou o manifesto. Depois, mais dois jogadores do Sporting retiraram a postagem dos seus faces, o do Biá, Rubi Ribeiro. Aí ele tirou a suspensão dos dois. E de imediato a imprensa portuguesa divulgou ontem que o Coentrão já estava sendo devolvido para o Real, ele que é do Real está emprestado para o Sport, e que o Jesus poderia pedir demissão, principalmente porque ele ia alegar na Justiça do Trabalho que faltou condições de trabalho, faltou material humano, e isso o isentaria da multa rescisória de 7 milhões. O Bruno de Carvalho mandou um comunicado por e-mail para os jogadores suspendendo todos esses e impedindo eles de entrar, proibindo eles de entrar nas dependências do Sporting, coisa que não pode ser feita. Ele tem que fazer o comunicado por escrito e pessoalmente. Aí dirigentes leoninos fizeram um arranjo, conseguiram uma reunião na tarde de ontem. Essa reunião aconteceu entre o presidente, os jogadores e o técnico. Ninguém pediu desculpa para ninguém, mas o Jorge Jesus foi liberado a escalar quem quisesse para a partida de hoje frente ao Passos Ferreira, mesmo porque o time B jogou ontem e não poderia jogar hoje.
Não, olha, lamentável a atitude do Bruno de Carvalho. Ele tem que se tocar que ele é um presidente, não é um mero torcedor, né?
Exatamente. E aí, por enquanto, Jesus convoca quem quiser e o Coentrão permanece no plantel.
Eu ouvi dizer que o Camões está lá na porta da concentração do esporte, tentando pichar os muros de Alvalade, viu, Emílio? Lamentável, o esporte está 2-0, o jogo foi lá em Madrid, pode ainda virar o jogo. E outra coisa, se perder também, que perca dignamente, não é assim que se resolve as coisas, né?
O presidente poderia tomar atitude internamente e da mesma forma os jogadores responderem internamente, não via público.
Lamentável. Emílio, o que você tem do Porto? Nós já falamos do Danilo, né? Tá fora?
O Danilo tá fora, ele tinha uma lesão no gêmeos, recuperou-se dessa lesão, foi a campo no último jogo contra o Belenense, partida, aliás, que o Porto perdeu, surpreendente, deixando o Benfica na liderança. E aí, nesse jogo, ele sentiu o tendão de Aquiles do pé esquerdo, foi feito o exame na segunda, uma pequena ruptura, mas que já o levou à cirurgia e o afastará 4 meses do gramado, dos gramados e da seleção portuguesa.
Olha, o Belenense, que não tem feito muita coisa nesse campeonato, ele, olha, foi participante e protagonista de uma liderança do Benfica, que nós já vamos falar que o Benfica também sofreu ontem, né? Então,
daqui a pouco a gente fala, mas tivemos também nessa semana...
Conta aí, Emílio.
Sensacional jogo, o show do Real Madrid na Itália, partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, a de volta acontece dia 11 em Madrid, com mais um show dele.
Que golaço!
Cristiano Ronaldo aplaudido de pé pela torcida italiana. Dos 3-0 que o Real fez, dois foram do Cristiano, um logo de cara, um toquinho sutil, abriu o placar. E depois, meu amigo, o segundo gol, uma pintura. Ele subiu, Nelson, sabe a que altura? 2,38 metros do chão.
Meu Deus, não, realmente foi um dos gols mais bonitos da história do futebol, é, daqueles pra gente lembrar, daqueles pra servir assim de referência, como dar uma bicicleta. Realmente um gol maravilhoso. Isso. Só me lembro um gol parecido com o do Pelé.
Cosmos, não foi?
No Cosmos, um gol maravilhoso. Mas esse do Cristiano Ronaldo ainda foi de mais longe. Ele estava meio distante do gol. E o coitado do Buffon, rapaz, que a gente fica até com dó, porque ele é um goleiro maravilhoso, um dos maiores da história do futebol, e ele vai de encerrar a carreira sem a Itália participar da Copa do Mundo e sem ser campeão da Liga dos Campeões. Então até é triste, né? E ele no final, Emílio, ele deu uma entrevista dizendo que o que eu posso fazer? O cidadão é fenomenal. Ele parece que em 6 jogos ele fez 9 gols no Buffon.
Aliás, você lembrou bem.
É verdade.
Bateu mais o recorde. Ele é o primeiro jogador da história da Champions a marcar gols consecutivos em 10 partidas seguidas.
Olha só a marca.
E foi o mais bonito de tudo, Nelson. Tão bonito quanto o gol, foi a torcida italiana aplaudindo ele de pé em todo o estádio.
Mas é um reconhecimento,
ele agradecendo,
né?
Ele agradecendo.
Mais bonito ainda.
Não, o Cristiano Ronaldo, ele já tá aí com os seus, eu não sei, o Emílio deve saber, mas que 32 anos, né, Emílio?
Fez agora em fevereiro.
32. Então,
33.
Ele... 33?
É,
então, ele nunca esteve tão bem. Ele, quando era mais novo, ele era muito preocupado com o vídeo que estava lá no coisa, arrumava o cabelo, não sei o quê. Ele era meio falastrão. Mas hoje, o Cristiano Ronaldo é um jogador preparadíssimo, é um jogador consciente e, apesar de já ser... Não é um veterano ainda, mas é um jogador já muito experiente. Ele se dedica como se dedicava quando tinha 18, 17 anos de idade.
O pior de tudo é você ver o Ridiculovic, aliás, o Ibrahimovic.
Dá licença.
Quero ver você fazer um gol de bicicleta lá de fora da área.
Não, realmente o gol do Ibrahimovic também foi um belíssimo gol.
Belíssimo gol, mas aí o Cristiano respondeu à altura. Tá bom, Ibrahim. Então primeiro você faz esse gol em partidas oficiais, em quartas da final das Liga dos Campeões, e ganha algumas Ligas dos Campeões, a gente conversa.
Não, meu, sabe o que que é, Emílio? Ele ainda está com raiva daquele Mundial lá de 2014, quando era para vir pro Brasil, que o Cristiano foi lá na Suécia e acabou com a Suécia. Fez 3 gols, se eu não me engano. Foi um dos maiores jogos do Cristiano Ronaldo da vida dele. Ele arrebentou com a Suécia.
Casa do homem.
É, então ele tá ainda bravinho, engasgado. Ibrahim, faça-me um favor, vai, dá licença. Tá jogando lá na Liga Americana. Mas, Emílio, tivemos a Superliga e a 28ª jornada terminou, né? Como nós já falamos aqui, o Belenenses surpreendendo o Porto, vencendo 2-0 no Restelo, né?
Exatamente.
E com isso o Benfica passou à frente pela primeira vez no campeonato, Emílio?
E nessa, tivemos agora, depois desse jogo, sexta-feira, o Vitória de Guimarães recebeu o Rio Ave e venceu por 3-0.
É.
Tondela 2, Portimonense 2.
Isso no sábado.
No sábado. Na sexta, que foi o Guimarães e Rio Ave. Ontem, Tondela 2, Portimonense 2, Estoril 1, Marítimo 1, Ferense 2, Braga 2. E no final da noite de ontem, o Vitória de Setúbal abriu 1-0 logo de cara aos 3 minutos.
Ixi.
Fica aos 28 com Raul Jiménez, empatou e foi num banho-maria até o final do jogo. Benfica pressionando, Tubo segurando. Perto dos 45, o Benfica, através do Jardel, fez um gol que o VAR deu como impedido. Mas aí, no segundo minuto de acréscimo, um pênalti pro Benfica, pênalti legítimo,
Ah, foi?
O Jiménez fez e manteve, para tristeza dos portistas, o Benfica na liderança do campeonato.
É, olha, agora vai ser duro pro Benfica e pro Porto e pro Sport alcançarem.
Ô, Nelson, o Sport já não dá mais.
Ah, o Sport, 5 pontos atrás do Porto, né?
Vai ficar em terceiro do que o Sport chegar na ponta.
É, ele tem mais é que brigar pela Liga, né? Pra disputar a Champions, tentar alguma coisa na Champions.
Fica com o Braga agora e vamos que vamos.
É. Bom, Emílio, hoje temos...
Temos daqui a pouco, meio-dia daqui, 4 de Portugal, começa Chaves e o seu Belenense. Depois, às 2 da tarde daqui, 18 de Portugal, Porto e Aves. E depois, às 20h15 de Portugal, 16h15 daqui, o jogo do Sporting contra o Passo de Ferreira. A jornada só termina amanhã. À noite, às 20 horas de Portugal, o Moreirense recebe o Boa Vista.
Lembrando aqui a classificação, Benfica em primeiro com 74, Porto em segundo com 70, depois o Braga com 65, só que já jogou ontem, né? O Sport também com 65, e lá embaixo...
A briga tá feia, né?
Ó, o Aves com 25 em 15º, Moreirense em 16º também com 25, Feirense em 17º com 24 e o Lanterninha, o Estoril, com 23.
É, o Feirense que ontem deu trabalho ao Braga, né? Empatou, e o Braga empatou no fim do jogo também, viu?
E a sua Acadêmica, né?
Ah, meu Deus do céu, Acadêmica.
Resume, agora o Nacional se isolou na liderança da segunda liga.
É quase que foi assim uma final, se bem que na segunda liga a briga está muito renhida, mas o Nacional, que jogou ontem na Madeira, na Choupana, contra a Acadêmica, fez um resultado importantíssimo.
O Nacional praticamente garantiu.
Exatamente. O Nacional, faltando aí 6 rodadas, praticamente garantiu.
Está com 59 pontos em primeiro, Santa Clara em segundo com 55, Penafiel em terceiro com 54, Arouca em quarto também com 54, o Porto B, que não conta, está em quinto com 52, Acadêmica foi para sexto com 51, e junto com o Acadêmico de Viseu também, que ficou no 51.
É, a Acadêmica, eu já estive vendo a tabela, a Acadêmica tem jogos mais fáceis daqui para frente, mas o Nacional praticamente garantiu vaga, o Santa Clara deu uma pisada de bola enorme, porque perdeu para o Leixões em casa, se eu não me engano, poderia ter avançado bem, os dois times ilhéus, né, que o Nacional da Madeira e o Santa Clara
dos
Açores, mas o Santa Clara, que já há algum tempo está na segunda liga, né, e a Acadêmica, que trocou de técnico
e não adiantou nada, né,
porque perdeu em casa um jogo importantíssimo para um time que está brigando lá embaixo. A Acadêmica conseguiu perder em casa, eu estive vendo os detalhes desse jogo, viu, Emílio? Engraçado é que a Acadêmica perdia por 1-0 e o jogo teve 9 minutos de acréscimo.
Olha,
e aí, no final dos 9 minutos, o time adversário, que eu já não lembro qual foi, fez mais um. Aí não teve mais jeito, eu acho que o juiz falou: olha, eu dei a chance pra vocês, mas já que vocês não conseguiram, 2-0, Acadêmica.
Sei não, mas essa derrota da Acadêmica foi crucial.
Ah, foi.
A Acadêmica foi ter ânimo pra chegar, não, viu?
É, a Acadêmica é a conhecida briosa, ainda tem muita lenha para queimar, o Lourenço deu aí os pontos, né? Tá muito disputada essa segunda divisão.
O Acadêmica ficou 8 pontos do Nacional.
É, mas o segundo colocado...
Tem 4 pontos.
4
atrás.
Pontos, ainda dá para brigar.
Ah, mas é só bem 2, né?
É, só bem 2. Então vamos Nacional ver o que vai acontecer, a briga na segunda e na primeira também, né? E Porto e Benfica prometem uma briga muito legal aí pro final desse campeonato, né, Emílio?
Dia 15, sabe quem joga na Luz? Porto e Benfica.
Por isso que é decisão.
Por isso que é importante o Porto ganhar hoje, né? Não pode deixar o Benfica
abrir.
É, porque aí ele vai conseguir tirar lá, né?
É, o Porto joga com o Aves hoje, né?
Eu acho que é favas contadas, viu? Não, dificilmente o Porto vai deixar escapar essa vitória hoje.
É, mas o Porto, sinceramente, né? Era favas contadas também com o Belenenses e se deu mal, né?
Ah, o Belenenses é
o Belenenses. O Belenenses é o Belenenses, né, meu amigo? Agora vamos ver o que vai acontecer. Oi, Emílio.
Eu sempre disse aqui que esse Sérgio Conceição não é tudo isso. É muito prepotente, arrogante, e não é assim que se conquista um campeonato.
É, tá dando mole. E o Benfica, que começou mal, foi indo, tá encostando. Eu não lembro qual foi a última derrota do Benfica nesse campeonato, hein? Mas já faz tempo, hein? O Benfica vem ganhando todos os seus jogos e o Porto claudicando. O Sport nem se fala, né? No começo achava-se que o Sport iria disputar o título e mais uma vez, aí esse Bruno de Carvalho aí com essas confusões todas aí, fica difícil.
Ele é gestor também, não? Vamos falar de Luso então, vai.
Falou, Emílio, semana que vem tem mais futebol português, você continua com a gente aqui para falar da Lusa.
Isso aí.
Navegar é preciso nos descontos.
Lusa do Cânida, que só tem eventos lá agora, né, Lourenço? Virou casa de eventos, pelo menos isso, né?
Piscinas ontem, viu, Nelson?
Oi?
Eu tava limpando as piscinas ontem.
Limpando as piscinas para botar elas para funcionar?
É, parece que sim. As piscinas estão deterioradas, o piso foi afetado pelas estacas que colocaram lá para montar os andames dos eventos e eu quero ver como é que fica agora.
Ih, rapaz, você sabe que piscina...
Você não pode nem
ficar tirando a água. Você não pode ficar tirando a água, né? Porque tem a dilatação dos azulejos e tudo mais. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Que coisa, o que fizeram com as piscinas lá do Canindé? A Portuguesa, que na época que nós ainda estávamos lá na diretoria, eu era vice de comunicações, você de medicina, e nós propusemos para o pessoal procurar o Comitê Olímpico Brasileiro para arrecadar dinheiro para usar a piscina olímpica da Portuguesa para usar para treinos de plataforma, porque a Portuguesa é um dos poucos clubes que ainda tem uma plataforma de saltos ornamentais. Então a Portuguesa poderia utilizar desse recurso que já está lá, não precisava fazer nada, já estava lá, era só encher a piscina, né? E arrecadar um dinheiro, como faz o Esporte Clube Pinheiros, por exemplo, que tem esgrima, tem ginástica olímpica, tem saltos ornamentais. Notação. É dinheiro que entra pro clube, certo? Mas a Portuguesa, tudo é muito difícil, tudo é muito difícil. E infelizmente, a situação hoje, depois aí de 16 anos, é essa aí. As piscinas fechadas, né? Não servem para nada, a não ser para criar mosquito.
É, e o de futebol, o Emílio tava só pegando um gancho, né? Que o Jorge Jesus falou que queria pedir demissão se não tivesse material humano. Os treinadores que vão pra Portuguesa deviam entrar com qualquer coisa assim também, né? Porque material humano lá é o que falta, né?
É, porque a Portuguesa agora só joga em agosto, né? Eu não sei o que vai fazer até agosto, né? Eu não sei. E o duro é que tem que pagar jogador, técnico.
Apesar que tem alguns jogadores que andaram saindo. O lateral esquerdo, o César, foi embora. O tal do Nolasco também foi.
Quem? Saúde. Nolasco.
Matheus Nolasco. Ambos foram, acho que, pro Linense, que vai disputar a Série D, né?
Não, quebra
por
essa,
falar em Série D, essa semana surgiu a notícia que a Portuguesa ia pegar a vaga do Muricy.
Sei.
Era Muricy Ramalho?
É o Muricy de Alagoas.
Não, Muricy de Alagoas.
Mas
não pode, né, gente?
Aliás, essa semana viram um ônibus da Portuguesa circulando pelas ruas de São Paulo, viu, Lourenço?
Circulando?
Circulando pelas ruas de São Paulo.
Num guincho.
Não, tá funcionando. Acho que já arrumaram o ônibus.
Tinha que devolver o ônibus. Não era?
Não, mas não está com a Portuguesa, né?
Ah,
alguém
não?
Pegou esse ônibus, não sei.
Então já devolveram, porque a Portuguesa tinha que devolver o ônibus, né? Que acabou lá o comodato, né?
É. E as pessoas
só não
estavam
conseguindo devolver
rua,
porque o ônibus estava quebrado, né? Precisava fazer uma manutenção.
E as pessoas pela rua, muitos torcedores da Portuguesa viram o ônibus com o coração partido. O ônibus da Portuguesa desfilando pelas ruas de São Paulo. Aliás, o ônibus da Portuguesa é lindo de morrer, né? Maravilhoso. Aquele ônibus verde e vermelho. E é isso,
quebrou,
né?
Quebrou o coração dos
Quebrou o coração dos torcedores lusos. E
a Portuguesa, se bobear, vai ter que jogar, pegar o ônibus de linha mesmo, né? Pra ir pros jogos aí.
Ai, meu Deus do céu, tirar o passe, como é que chama?
Vale Transporte.
Vale Transporte, olha que
bilhete
coisa.
Único.
Bilhete único.
Meu Deus, que coisa. A que ponto chegamos, né?
No domingo passado eu estive lá no velório da mãe do Manga, muitos amigos lá presentes, e eu encontrei com o Armênio, que é o presidente do conselho do COF da Portuguesa, E eu fiquei, e encontrei também com o Dunga, presidente do conselho, o Antônio, né? E eu, sinceramente, eu fiquei muito feliz e esperançoso depois de um papo que eu tive com o Armênio, porque a gente vê que realmente ainda tem pessoas da estirpe do Armênio e um apaixonado como o Dunga, que realmente ainda estão trabalhando e muito para tentar botar as coisas em ordem na política do Canindé, viu, Emílio?
Quero ver na prática isso, viu, Nelson?
Porque
falar, todo mundo fala. Quero ver na hora de a onça beber água se eles vão ter peito de enfrentar o gestor, o seu vice e companhia limitada.
É.
Os Castanhas e companhia. Quero ver na prática.
É que o problema da Portuguesa hoje é um problema até de documentos, né? E...
Nossa, não acabou isso ainda?
Ah, não, isso é interminável, né? Nossa. Somem documentos do COF, viu, Emílio? Andaram sumindo, porque vai papel pra cá, papel
contador,
pra lá, não
sei contador que não aparece
contador
em reunião.
Contador que não aparece. Então, mas eu fiquei muito esperançoso depois do papo que eu tive com o Armênio, porque realmente a situação da Portuguesa é muito complicada, mas se Deus quiser e com muito trabalho... vamos conseguir botar a casa em ordem, né, Emílio? E vamos ver o que vai acontecer, né? No futebol.
Pelo amor de Deus, vamos afastar os nefastos que querem voltar ao poder, como a Georgettes e o ex-presidente Jorge, que estão ávidos pela volta ao cargo. Sabia disso, né, Nelson?
Ah, dá licença. Esse cidadão ficou lá no durante toda a gestão dele e não apresentou um balancete sequer. Tá certo? Durante a gestão dele. É um cidadão que parecia um autista nas reuniões do conselho, não respondia nada a ninguém, caiu de paraquedas lá. E vamos falar a verdade, quem livrou a cara dele na gestão dele foi o Castanheira, que naquela época tinha um discurso que conseguiu convencer todo mundo a ajudar o clube e quase subiu para a Série B. Porque se dependesse desse cidadão, é o que eu falei, parece que é autista, pô, o cara... Dá licença, sabe? Sem comentários, viu? Sem comentário.
Um abraço, Emílio!
Um abraço, Emílio!
Essa proposta do pessoal que o apoia de reforma estatutária é ridícula.
Semana que vem a gente comenta mais isso. Um abraço, Emílio! Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana, hoje dia 8, fazendo aniversário minha tia Carmen, um beijão pra ela. Na terça-feira, dia 10 de abril, minha prima Marli, fazendo aniversário, um beijo pra ela também. No sábado, dia 14, a Vanessa Sene e o Rodrigo Sene, do Mundo Lusíada, parabéns pra eles também.
E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Emílio Lourenço, financiam o idealismo e a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um, com os trabalhos técnicos do Cléo. Fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Gambaúva. Prestigiem também hoje das 19 às 20h30, os Imigrantes com Zé Carlos, e de segunda a sexta, às 16h30 às 17h, Via Paulista com Adriana Gambaúva, de quarta, das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós com Martins Araújo, e de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Lusanete.